Pai, eu quero te agradecer por esse encontro, por essa noite, por este lugar, pelos meus irmãos que aqui estão e todos que acompanham através das plataformas. Senhor, é a tua palavra, não é uma obra de um homem, não é o poder que um homem possa exercer sobre o outro. Somos todos limitados e reconhecemos isto aos pés da cruz. Mais uma vez, nos aproximamos, Senhor, do teu trono, com a confiança que Jesus Cristo inaugurou esse acesso. Na cruz do Calvário, lhe permitiu, Senhor, que pudéssemos tocar a tua presença, chegar diante do trono e reconhecer, Pai, a tua graça, o teu poder, o teu perdão. Abençoa este lugar, abençoa as nossas vidas, recebe cada um dos obreiros que estão com a mão na arada, a começar pela minha vida, como aquele que, Senhor, está aqui para simplesmente ser um instrumento, uma ferramenta que o Senhor escolheu. Abençoa, Pai, para que a palavra venha com poder, com a virtude de transformar, de libertar, de quebrar barreiras e de estabelecer, Pai, as coisas do alto. Convence-nos, Espírito Santo, da nossa condição e do lugar que o Senhor quer nos encontrar. Abençoa este ambiente com os teus santos anjos, assim como as casas aqui representadas e todos os ambientes onde essa mensagem chega. Que a graça e a tua presença, Espírito Santo, possa nos conduzir em toda a revelação. Que o coração do Pai seja conhecido, o nome do Filho seja exaltado. E assim nós te agradecemos. Conduze-nos mais uma vez, Espírito Santo. A tua pessoa é a mais especial e importante. Colocamos a tua palavra e pedimos, Pai, ministra as nossas vidas. Toda obra do mal seja cancelada. Todo ataque, toda demanda, todo ponto legal que Satanás encontrou, o sangue de Jesus venha cancelar agora. E mais uma vez, haja uma acepção nesse ambiente. E onde essa mensagem chega, os teus anjos trabalhem com poder e glória. Cerca-nos com teu fogo e teu poder. E mais uma vez, toda a bagagem do inimigo seja agora retirada e levada para o abismo. Assim como todo aquele que veio contra a tua palavra seja paralisado e expulso para o abismo, para onde Jesus determinar. E como igreja nos levantamos para te agradecer e para receber o alimento dessa noite. Em o nome de Jesus, você diga amém. Glorifica aquele que é santo. Livro de Salmo, capítulo 145, verso 18. Salmo 145, verso 18. Você possa acompanhar através do telão e também através da Bíblia aqui, da ministração. Diz assim a palavra do Senhor, Salmo 145, verso 18. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. É maravilhoso ver o salmista que passou por tantas dificuldades e conseguiu expressar a experiência que ele vivia através de um texto que nos leva a um entendimento, nos leva a um desafio de viver essa verdade. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Aí a condição dessa proximidade. Quando nós aplicamos o nosso coração em buscar o Senhor com sinceridade e de forma humilde, nós podemos perceber que Ele se revela. Pastor, o Senhor fala isso, mas numa crise, sim, numa crise. Muitas vezes Deus falou comigo numa tempestade por coisas que eu lembrei, que acendeu a minha esperança, que me fez progredir nessa batalha, que me fez progredir nessa tempestade, coisas que Deus colocou. Às vezes uma coisa muito simples, o dia a dia, algo que está em casa, algo que Deus coloca à luz, algo que você lembra, algo que o Espírito Santo coloca, uma parte de um louvor que você acorda e aquele louvor começa a ministrar a tua vida e a palavra de Deus está sendo entoada ali e ele começa a estabelecer uma conexão. E tudo que é necessário para percebê-lo é desejar de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu pensamento e com todas as suas forças. Então quando nós estamos aqui e queremos sentir a presença de Deus, eu percebo no louvor que o ministro, o Jessé aqui está ministrando, tem a ver com o que Deus falou comigo na palavra. Eu já vejo a própria conexão do Espírito Santo com aquilo que o pastor Tiago comentou, um recado que ele deu aqui, naquilo que o Rômulo e a Pâmela falaram a respeito da importância de coisas que pode ser uma coisa rotineira, simples, mas você começa a já ver os cuidados e Deus quer se apresentar aos seus filhos. Ele se permite enxergar. Precisamos expandir a nossa forma. Talvez você veio pela primeira vez, me acompanha pela primeira vez e acha muito distante. Eu vou te falar a dimensão que eu achava que eu vivia. Quando ainda num mundo completamente distante da palavra de Deus, numa vida muito ainda influenciada pelas trevas, recebi uma mensagem da minha prima que foi um dos instrumentos para me evangelizar, de uma reunião que se fazia na casa da minha tia frequentava a igreja batista, mas chamava uma missionária da Assembleia de Deus para fazer campanha de oração. E ela falou, ah, vai minha irmã em casa toda quarta-feira, e ela ora, é uma bênção, ela fala a língua dos anjos, e Deus se move com a gente. Eu falei, mas Deus fala com a formiga? Era essa a dimensão que eu tinha, que eu era simplesmente uma formiga, diante de um Deus invisível, tão distante da realidade, de um jovem cheio de lutas, cheio de batalhas que eu vivia. E era essa dimensão, com o tempo, com as experiências, com a presença do Espírito Santo, eu fui entendendo que Ele se permite enxergar. E quando há um propósito e corações disponíveis, Deus se apresenta. Quando há um propósito e corações disponíveis, qual que é a luta agora enquanto eu prego? Você conectar a tua mente. E eu oro para que o Espírito Santo possa capturar a tua mente, as suas emoções, para que você possa receber essa palavra como algo poderoso, abrindo um caminho no teu coração para que Ele venha. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém. Aplauda aquele que é santo. Porque quando tem um coração disponível, Ele se apresenta. Relacionamento com Ele é o maior tesouro. E eu posso falar isso do alto de um altar, onde eu estava me casando no dia 30 de outubro de 2004, com a pessoa que eu mais desejei quando eu encontrei, quando eu vi pela primeira vez. Eu sei o que é o amor à primeira vista, porque eu vi a Valéria e eu me conectei. Eu estava no meu processo ferido ministerialmente, passando por muitas batalhas, e fui convidado por um amigo que também é pastor hoje. Nós éramos colegas na indústria farmacêutica, éramos propagandistas. Ele me convidou para participar de um culto. Eu já frequentava as igrejas naquela época, mas eu estava muito ferido por uma questão do ministério que eu frequentava. E eu fui numa quinta-feira, fui no Ministério Bola de Neve, ainda era uma garagem subterrânea ali na Lapa, zona oeste de São Paulo, e fui e recebi o impacto do louvor, da presença de Deus. Mas me chamou a atenção uma moça que trocava, não era nem slide, era aquelas folhas de projeção, sabe, que as letras apareciam, e era uma moça que estava vestida de branco, e ela estava ali trocando e adorando a Deus e colocando as letras, e me chamou a atenção essa moça, que enquanto ela adorava, até perdia a letra, porque ela ia conectando e orando, e era uma moça muito linda, de branco. E eu perguntei para um amigo que frequentava a cela, quem é aquela moça? Ele me falou, é a Valéria. Eu falei, o que ela faz? Ela é uma intercessora. E ali ficou uma mensagem no meu coração. E eu coloquei minha cabeça na cadeira da frente e fiz assim, Senhor, eu não vim aqui para isso, mas se o Senhor me desse essa moça, eu casaria com ela. E casei. E eu me lembro que Ele quer se apresentar. Coisas que Ele foi falando no meu coração. Eu me lembro de uma visitação que eu recebi de Deus, porque quando a gente está disponível, e esse relacionamento com Ele, eu falei da minha esposa, falei das experiências, porque a maior riqueza que nós temos, eu posso falar do alto de um casamento, que eu olhei para trás, vi minha jornada de renúncia, de santidade, de abrir mão do pecado, das loucuras dessa vida, daquilo que eu tinha até o direito de experimentar, que eu experimentei, diante de um altar que eu vi o sonho do meu coração se realizando, até mesmo um dia que eu estava deitado, numa internação, num quarto de 2 metros por 3, com uma cama, uma pia, uma televisãozinha, debaixo do soro e debaixo de dipirona e paracetamol, para vencer a dengue que eu enfrentava naquela época. E eu consegui ter a experiência com Deus ali também. Dos momentos mais lindos e dos momentos mais difíceis. Do momento que eu estava numa Covid, com 25% do meu pulmão tomado, não pude ir na nossa conferência de final do ano, vi um irmão que eu tenho, o pastor Kid de Campinas, ministrando o dízimo e oferta na conferência, eu vendo pela televisão, eu desmaiando de cansado, porque eu não conseguia dormir, eu desmaiava do cansaço, porque eu não tinha posição de dormir, com 25%, mas eu lembro da minha experiência com Deus, fazendo tomografia, eu me lembro. Relacionamento é o nosso maior tesouro, porque quando tudo isso aqui passar, talvez eu nunca mais te encontre, talvez você nem me conheça, mas talvez essa palavra vai ficar no teu espírito, que o teu relacionamento com Ele é o mais especial, é o maior tesouro que você tem. Eu amo a minha família, eu amo as pessoas que Deus me coloca nessa jornada, sou um cara abençoado com todas as lutas que eu enfrento, mas eu sei que quando tudo passar, vai sobrar só eu e Ele, e esse é o maior tesouro. E quando o salmista fala, invoquei, perto está o Senhor de todos que o invocam. Fala do tesouro. E nós estamos distraídos com esse tesouro. De poder invocar o Senhor e saber que Ele está aí perto. Que Ele está do nosso lado. Isso muda completamente a nossa jornada nessa breve existência terrena. Porque quando nós entramos numa fase que eu creio, é tempo, com todas as lutas que estamos enfrentando, é um tempo de despertar. Eu venho aqui nessa noite para te dizer que é um tempo de despertar. É um tempo para algumas pessoas aqui que estão com o coração conectado de uma nova fase. Eu venho aqui liberar essa palavra porque você nasceu para esse tempo. E essa é a tua vez, essa é a minha vez. Não é a geração que passou ou a que virá, é a nossa geração que vai fazer a diferença. E você veio aqui em meio a tantas questões, a tantos caos na terra, para entender que o Senhor tem algo na tua vida e é uma nova fase. E qual é o perigo? Pessoas que estão dentro da igreja só para resolver problema, não são pessoas convertidas. E eu passei anos sem me converter, porque eu ia para resolver problema, eu ia para só que a minha dor pudesse acalmar, acalentar as minhas feridas, as minhas dificuldades. Eu só queria resolver meu problema financeiro, galera, essa era a minha luta. Propagandista, todo desregulado, ganhava bem, gastava tudo errado, não tinha vida com Deus, pecado, relacionamento errado com os meus pais, era uma vida bagunçada, mas eu tinha ainda um convencimento que estava indo na igreja, resolvia, até o momento que ele me socou, até o momento que ele me pegou e me quebrou. E me colocou de joelho no chão. E ali eu quebrei meu coração. Foi eu e ele. E aí começou um processo. Não foi uma oração, um culto que foi a chave. Foi uma estação da minha vida. A gente quer muito por essa demanda que nós estamos vivendo hoje, da vida pós-moderna, louca, utópica, achando que vai resolver rápido. Não vai. Eu tenho uma boa notícia. O deserto é maravilhoso, leva tempo, mas ele vai transformar o teu coração. Quem for de verdade, quem perseverar. Por isso esse relacionamento. Nós fomos idealizados por Deus. Eu comecei a tomar dimensão disso na pandemia. Que passei por muito estresse. Do dia para a noite, 37 aluguéis para negociar, cash flow negativo, uma série de responsabilidades, uma conferência que eu tive que rasgar, com passagem internacional emitida de preletor. E o que, que eu vou viver, Senhor? Como é que vai ser com a igreja fechada? O povo não vem? Como vão ser os pastores que a gente enviou para o campo? E aí eu comecei a entender que eu pertenço a Ele. Eu comecei a entender que Ele tem um plano na minha vida. Eu comecei a entender que eu fui idealizado por Deus. E que eu não era alguém esquecido por o Senhor, apesar da batalha e da tempestade que eu enfrentava. Então não apenas para superar provas momentâneas, mas Deus tem um destino para nós. Um destino profético. Só que temos que ter o cuidado de não querer que Deus faça apenas o que a gente quer que Ele faça. E não que a obra poderosa, a obra completa dele. O Tiago abriu aqui, no Salmo 103. E eu acho o Salmo infinito. É uma profundidade. E eu aprendi que quando você lê os Salmos, você fica atrás do salmista olhando para Deus. Porque ele está falando do que ele está vivendo. É tão muito profundo, é inesgotável. Eu acredito que Salmo sempre é uma fonte muito profunda de busca. E ele fala aqui. É Ele que perdoa todas as suas iniquidades e que cura todas as suas enfermidades. Interessante, através da misericórdia. É a misericórdia de Deus, a bondade de Deus que faz com que eu me arrependa. Não está nem em mim isso, a força de arrependimento. É Ele que faz. Olha que profundo. Então todo homem, toda mulher é chamado para cumprir um propósito, para alcançar um destino. E leva tempo, porque a gente se engana. A gente acha que o destino é o que a gente idealizou. Um lifestyle profissional, relacionamento, coisas boas e agradáveis, e que a vida se torne sempre uma coisa legal. E não é. Primeiro que nós estamos num processo contínuo de envelhecimento. Bem-vindo. E nós estamos lutando com isso. E a gente está buscando qualidade de vida. Por isso tem o Bola Running, tem o MDL, tem a galera que faz as suas atividades, que procura comer bem, para poder ter mais vida, para poder estar bem. Para poder viver o propósito. Eu tenho um sogro de 87 anos, vai fazer 88, firme, dando ponta na piscina. Mas se cuidou a partir dos 40 para os 50, virou a chave, falou, cara, acabou a bagunça. Parou com tudo, super regrado, come como um atleta. E eu vejo o resultado de ele ser um cara que está colhendo as coisas boas da vida que ele plantou, vivendo bem, se preparando para o fim. Consciente de que vai ter um silenciamento da vida chamado morte. A nossa jornada, ela tem um limite. E sabendo disso, antes de tudo, você já se prepara. Eu começo a entender que eu tenho algo que Deus chamou para que eu possa viver, alcançar um destino. E o que o inimigo tenta fazer? Que a gente não alcance esse destino, que a gente não viva esse propósito para as nossas vidas e que a gente se distraia. Combatendo um espírito de incredulidade, que a igreja foi chamada, o espírito de desânimo que quer tocar a gente, a letargia, a confusão, o engano, o conformismo, a preguiça, a passividade, lembrando que a nossa esperança tem que ser o Senhor, e é estar no Senhor. Eu tenho uma série de assuntos pesados para resolver, que não vai ser nesse mês, vai levar um tempo ainda na minha vida, eu creio, pela intervenção divina, que se resolva. Mas vai ser através da minha esperança no Senhor a cada dia, que eu vou trilhando essa jornada, é uma maratona. Eu não vou fazer uma maratona correndo como corre o Usain Bolt em 100, 200 metros, numa explosão com toda a minha força. Eu tenho que cadenciar essa maratona, eu tenho que saber que vai ter um momento, que eu vou aquecer, que eu vou manter o ritmo, que vai dar aquela barreira, aquele muro para que eu não consiga terminar a maratona. Eu vou ter que trabalhar as minhas emoções, ser amigo da dor, porque a dor ela se torna sua amiga, ela te melhora muito. Eu não estou aqui para fugir da dor, eu estou aqui para enfrentar a dor e chamar ela de companheira em alguns momentos da vida, que faz meu coração ser mais humilde, que faz a minha vida resplandecer, quando eu permito que ele seja Senhor da minha vida. Isso é soberania, soberania de Deus, é o pleno governo dele a despeito da nossa condição. Soberania que ele vai reinar, independente se você vai chorar ou vai sorrir, ele é soberano, mas o plano é bom e o fim é bom. Quem aplaudir, pode aplaudir o Senhor. Isso é soberania, não é a minha vontade, é a dele. A nossa caminhada sempre vai ter obstáculo, prova, tribulação. Mas como passar essas etapas sem perder a visão, sem perder a audição? E sempre que você está para entrar numa nova fase, existem resistências, trevas. E aí, eu preciso perseverar. E quando ele fala, perto está o Senhor de quem eu invoco, cara, eu estou invocando porque eu estou lutando. Eu não estou só invocando porque eu estou legal, comendo num restaurante bom, num lugar que eu gosto, com as pessoas que eu amo. Mas eu estou invocando porque eu estou lutando, estou perseverando. Só que para tirar o meu foco, vem enfermidade, vem problema financeiro, para tentar me desestabilizar. E aonde bate essa luta que eu tenho que lutar e travar essa mente, nessa batalha? Na mente. E essa é a área da atuação principal do ataque, onde a batalha é travada. Para que você comece a questionar e a duvidar, e a dúvida é achar que Deus se engana. Incredulidade, achar que Deus se enganou em te chamar e permitir o que permitiu na sua vida. Nós temos perguntas sinceras, legítimas, até para que você desista de Deus, se você quiser. Mas aí a palavra adoração entra em questão. Ele não fez o que eu esperava, mas eu continuo amando porque ele me entregou o seu filho e eu tenho uma eternidade ao seu lado. Eu não vou negociar isso. Aí que é adoração. Quando você tem tudo para desistir, porque não era conforme o teu plano, deu errado. Você está numa fase amarga, mas você sabe que ele é a única esperança que você tem, porque passar o vale da sombra da morte, vencedor, é só para quem tem aliança. E aliança não é só, deixa eu falar algo, barco, navio, não foi para ficar atracado num porto bonito de Miami. Barco, o navio, foi chamado para navegar. Para enfrentar as grandes ondas, para enfrentar resistências, para pegar o vento contrário. E quem está dentro do barco com você não é qualquer pessoa, é o próprio Senhor Jesus. E Ele está te ensinando a progredir até o lugar que Ele te chamou. E o auge desse lugar é o final, é o grande encontro. E esse encontro prepara uma glória, um gozo eterno, uma dimensão de poder que a gente jamais experimentou. E quem chegou perto não podia nem falar que foi Paulo. Então essa visão que eu tenho é o que me faz progredir e saber que Ele está perto. Quando eu invoco de todo o meu coração, quando eu sei que, independente de estar invocando ou não, eu procuro uma relação, eu procuro estar com o meu Senhor, limpando a minha mente, limpando o meu coração, onde os ataques e as mentiras e a intenção do diabo quer fazer que a pessoa contrarie as verdades de Deus e se distraia, acontecem. O desânimo pode ser letal à nossa fé. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, que nós adoramos aqui numa música, olha que interessante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8, diz assim: em tudo, abre lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4. Isso, chama na espada, meu irmão, chama mesmo. Que talvez vai pingar uma letra na tua frente aí, às vezes uma palavra, uma coisa que te chamou a atenção, que amanhã de manhã você vai estar procurando, Deus vai te visitar. Já aconteceu muito comigo. Eu li um texto, mas o texto do lado chamou atenção, separei e ali fui me alimentar depois. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 8. Em tudo, repete comigo, tudo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. ele fala da realidade de um apóstolo que teve uma experiência de subir na dimensão de Deus e ver coisas que ele não era permitido nem falar, e para que ele ficasse quietinho, foi colocado um espinho que ele pede para Deus tirar e Deus não tira, porque ele fala: minha graça te basta, na tua fraqueza o meu poder é aperfeiçoado, em tudo. E aqui quebra um pouco esse romantismo de que agora, deixa eu falar, claro que é tudo bem, que você tem Jesus, você está caminhando com Ele, você está na aliança, está firmado, está na rocha, mas não quer dizer que isso é ausência de guerra, que é ausência de dificuldades, de batalhas que estão provando. Ele fala: em tudo nós somos atribulados, só que eu não vou deixar a angústia me dominar. E a angústia quer dominar. Uma forma da angústia de dominar é a rede social. Tem coisas que angustiam. Quando começou, eu falo muito do paralelo da pandemia, porque foi onde eu passei por uma grande tempestade com a maioria. Eu tive que calar uma série de acessos de informação que eram tendenciosos. Não fiquei alienado, mas eu procurei fontes mais equilibradas para entender, porque senão eu seria angustiado num nível extremo. Muitas coisas que angustiam a nossa vida. Ou quem não se preocupa com o futuro dos filhos, a sua velhice, como vai ser o teu dia final. Isso traz angústias. Só que eu não posso permitir isso me dominar. Eu tenho que lidar com isso. Eu posso estar perplexo, mas eu não vou ser preso pelo desânimo. Porque tem coisa que você quer desistir. Eu li uma coisa que aconteceu, alguma notícia, e vi um comentário: cada vez mais me convenço que os bichos são melhores que os homens. Por causa da maldade do coração do homem, a crueldade que a gente está vivendo. Eu sou perseguido, mas não vou ser desamparado. Eu posso ser abatido, mas eu não serei destruído. Por quê? Por que eu não vou ser destruído? Por que eu não vou estar desamparado? Por que eu não vou ser preso pelo desânimo? Por que a angústia não vai me dominar? Abra comigo no Salmo 118, verso 5. Salmo 118, verso 5. Eu amo salmos, que é um alimento sempre presente. Mas eu não faço aqui receita de bolo. O salmo tal, para tal dia. Eu acho que a gente tem que ter conexão com o Espírito Santo, porque às vezes está lendo um outro texto, Cantares. Aí Deus te visita, captura teu coração, te marca, te quebra, você começa a chorar. O céu se abre, teu coração alivia. Você começa a ser menos chato, não tem mais picuinha. Né, aquelas briguinhas bobas, você fala: cara, o que é a vida, gente? Salmo 118, verso 5, olha o que ele fala: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. O Senhor está comigo, não temerei o que me pode fazer o homem. O Senhor está comigo entre aqueles que me ajudam, por isso verei cumprido o meu desejo sobre os que me odeiam. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Todas as nações me cercaram, mas no nome do Senhor as despedaçarei. Cercaram-me e tornaram-me a cercar-me, mas no nome do Senhor eu a despedaçarei. Cercaram-me como abelhas, porém apagaram-se como fogo de espinhos, pois no nome do Senhor a despedaçarei. Com força me impeliste para me fazeres cair, porém o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força, o meu cântico, e se fez minha salvação. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas, a destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e cantarei as obras do Senhor. Aplauda aquele que é santo. Você vai despedaçar toda a resistência do inimigo, toda a mentira e toda a estrutura que estava te cercando. E por que ele fala isso? Porque conhecia o poder de Deus. Como é que você conhece a autoridade? Exercendo a autoridade. Você vai ter que exercer de alguma maneira. Você vê um policial da PRF parando uma carreta de 300 toneladas no meio da rodovia, porque ele tem autoridade. Agora vou eu, Alexandre, olha aqui, ó, pode parar, vai passar em cima, não tem autoridade. E como é que é a estrutura espiritual? Você está aqui pegando a palavra, está firme com Deus, conhecendo as suas dificuldades, confessando, adorando, fazendo aliança. Cara, amanhã você tem essa autoridade, você tem que usar. O salmista conhecia o poder de Deus e usou, ele invocou o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é um ato de comunhão, de intimidade com Deus. onde os cristãos, os crentes em Cristo Jesus, chamam pelo nome de Jesus em oração, chamam pelo nome de Jesus em louvor, chamam pelo nome de Jesus em adoração. E esse ato vai além de simplesmente falar palavras. Atos capítulo 19, filhos de um tal de Seva, que achavam que poderia expelir demônios, como Paulo falava, né? Esconjuro-vos em nome de Jesus, ao qual Paulo prega, que saia do quê? Os demônios jogaram. Eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, e vocês quem são? Não tem autoridade. Não adianta invocar sem autoridade, sem conexão de coração. Então é uma expressão do coração que busca a presença de Deus. Reconhece a sua soberania, reconhece o seu poder, reconhece o seu amor. E ao invocar o nome do Senhor, nós estamos aqui demonstrando a nossa dependência de Deus, estamos demonstrando a nossa gratidão, estamos demonstrando a nossa busca por uma orientação e força, uma adoração sincera. Por isso que a gente pode brincar enquanto o louvor ministra. Eu sei que tem algo de Deus para adorar, e por isso que o ministro vem para cá com temor e sobe nesse altar com temor, para poder resplandecer o que Deus deseja. E o poder da consagração sincera, essa é uma palavra-chave para nós. Se queremos invocar o nome do Senhor, a palavra é consagração, ou seja, se separar diante do Senhor, saber o que Ele deseja e obedecer. E você vai buscando no discipulado, amanhã nós teremos discipulado aqui, mergulhando na palavra, diversos assuntos que vão fortalecer a nossa fé. Vem participar. Quando você se consagra, você se separa, você entende que Deus quer falar contigo, você atrai uma unção sobre a tua vida. E a unção que você respeita e honra vem sobre a tua vida. Quando você está numa busca de uma consagração sincera, você manifesta o poder de Deus. Vem uma capacitação, uma sabedoria, um discernimento, uma ousadia. E Deus honra. Porque o inimigo tem investido pesado para a gente quebrar a nossa consagração e relativizar as coisas de Deus. Eu conheço pessoas que, porque não aconteceram conforme o desenho que fizeram, começaram a relativizar o poder de Deus. E a incredulidade entrou e destruiu a pessoa. E hoje passa por uma amarga, por um vazio, por um deserto terrível. Porque a incredulidade encontrou lugar. Relativizou o poder de Deus, que é contra a soberania. Ah, então é muito fácil você falar que tu é Deus e Deus faz, e quando não é a vontade de Deus, não. Eu procuro ter um culto racional, meditar, entender e saber o quanto do meu orgulho, o quanto da minha estrutura precisa ficar de fora. O quanto tem coisas que precisam sair de mim para que realmente eu possa entrar e esperar. Nós estamos vivendo. A geração hoje é uma geração que não sabe o que é espera, que não sabe o que é um processo. Se você ligar a TV e rapidamente não conectar com o satélite para chegar onde você quer, você já se irrita. Se não baixa o vídeo, a foto que te manda no Instagram, no WhatsApp, você já fala que porcaria que aconteceu. Já vira um caos. E com Deus não é assim do jeito que a gente imagina. E eu sei que quando eu estou me consagrando, há um processo. E esse processo vai me levar a fluir. E aquilo que eu não conseguia, parece que as coisas começam a entender depois de um tempo, começam a fluir. Porque a semente leva tempo. Ela morre. Ela gera um processo de transformação químico na terra e começa a surgir vida. Se não morrer, não adianta, não é jogar a semente e acolher o suco de açaí. Leva tempo. Sim, sim e não, não. A fonte da nossa força espiritual é a unção do Espírito Santo. E sem ela nós não temos graça, não temos sabedoria. Esvaziamos. E fortalecer a fé, através da invocação do nome do Senhor, pode trazer diversos benefícios espirituais, tais como quando você invoca o nome do Senhor. Aqui é uma ferramenta poderosa. Por quê? O universo foi criado pelo som, pela palavra. Haja luz e houve luz. Gênesis capítulo 1, 2 e 3, você vê toda a estrutura, toda a força da palavra, toda a força criativa de Deus através da palavra. E quando você invoca algo, você atrai uma dimensão que talvez você estava dormente, talvez você não sabia, e você começa a manifestar. Você fala no nome de Jesus, eu invoco os teus santos exércitos, eu clamo ao Senhor, eu busco, eu libero palavra, palavra contra a enfermidade, palavra contra a depressão, palavra contra o isolamento, palavras de vida e não de morte. E aquele que estava aqui deserto, eu tava, já passei cada lama na igreja. Relacionamento que me dei mal, quebrei a cara, sofri. Não tinha uma igreja com tanta galera de final de semana. Minha salvação era pegar culto sexta-noite, sábado-noite numa igreja. Não tinha ninguém, porque os meus amigos eram todos do crime, da zoeira, da bagunça. E eu não queria mais isso. Eu entrava no culto, com 20 e poucos anos, sexta noite, pegava o culto, era um culto de libertação, eram os intercessores, eu ia lá, adorava, amava, buscava Deus, tinha vigília, eu ia na vigília, sozinho, entrava muito, saia calado, ninguém me conhecia, sábado à noite, ia para o culto, 10 horas acaba o culto, o que, que eu fazia? 10 horas estava começando, esquenta, meu irmão, ia para casa, tentando desviar dos caminhos que me traiu para... E tive que invocar o Senhor em todo o processo. Invocar o Senhor na minha fisiologia. Invocar o Senhor naquilo que é as tentações. Imagina você sozinho, solteiro, propagandista, conhecendo um monte de gente da área da saúde. A área da saúde é muito legal, muita gente bem sucedida, muita gente bonita, muita gente legal, inteligente. E você começa a se conectar. Fala, peraí, não tenho isso, Deus tem uma esposa, uma promessa para mim. E foi um bom tempo no deserto. Até encontrar e lutar por aquilo que Deus tinha me mostrado que seria o meu casamento. Então quando eu invoco ao Senhor, eu fortaleço a minha fé. E eu tenho o benefício da intimidade. Primeira coisa, quando você invoca o Senhor de todo o coração, você tem a intimidade com Deus. Invocar o Senhor, o nome do Senhor, nós nos aproximamos de Deus em comunhão, num relacionamento íntimo, fortalecendo a nossa conexão espiritual. Por isso não podemos usar de qualquer maneira o nome do Senhor. Usar o nome de Deus em vão, em que sentido? Não dignificando quem Ele é. No hebraico você nem escreve Deus. Você fala o eterno, não se fala a Deus, não se menciona o nome Todo-Poderoso, porque se dignifica numa dimensão, num temor, numa reverência. Então nessa intimidade, eu estou andando com o Senhor, mas a gente está falando do nome de Jesus para coisas pequenas, porque se o Uber não veio no nome de Jesus, peraí, eu estou diante de uma guerra, de uma estrutura espiritual, e eu invoco o nome do Senhor. A capelania, quando tem que entrar no hospital, nós invocamos o nome do Senhor para que venha a cura, para que solte dessas cadeias da enfermidade. Nós oramos quando há uma demanda espiritual que nós sabemos que existem. Se eu te mostrar as câmeras da igreja, o que acontece às vezes de madrugada na frente da igreja, você vai falar que é Harry Potter. Não, tem gente lutando, investindo contra nós. Existem sim pessoas que atacam, que querem destruir o pastor e a pastora para que a igreja feche. Nós sabemos que tem pessoas que querem o mal de uma igreja, que leva a libertação para quem está preso no pecado. Quando você começa a orar, uma mãe que ora no nome do Senhor para o filho ser liberto das drogas, uma pessoa que está numa crise, num caos, ela fala, Senhor, na autoridade do teu santo nome eu clamo pelo teu poder numa tempestade. Outro benefício quando você invoca o nome do Senhor, confiança, paz. A prática de invocar o nome do Senhor traz paz interior, confiança, segurança, porque nós estamos depositando a nossa fé e a nossa esperança em Deus. Nós vamos orar, Senhor. Invocamos a tua santa presença. Vai à frente. Nós colocamos essa jornada nas tuas mãos esse dia. Nós invocamos a tua presença. Traz paz, traz direção para tudo que vamos fazer. Do levantar ao deitar, do sair ao retornar. Eu reconheço o Senhor nos meus caminhos. Ele vai endireitar as minhas veredas. Além da intimidade com Deus, da confiança em paz. Invocar o nome do Senhor traz força, traz encorajamento. Como nós lemos aqui o Salmo. No nome do Senhor os despedaçarei, no nome do Senhor os venci, no nome do Senhor batei em retirada. Vocês se lembram do Vale do Carvalho, conhecido como Vale de Elá, de 1 Samuel capítulo 17, quando o exército de Israel está acampado, os filisteus também, eram muitos dias desse acampamento acontecendo, e aí todos os dias saiu o campeão, um tal gigante, e blasfemava contra os exércitos do Deus vivo. Davi, sabendo disso, quando ele é enviado pelo pai para levar um queijinho para os chefes das guardas lá, para saber a notícia dos irmãos, ele fala, mas o que vão fazer contra esse incircunciso filisteu? E quando ele vai para o combate, ele não vai na habilidade de um bom pastor que ele era, que já tinha experiência. Ele fala, no nome do Senhor, a tua casa vai cair, versão Street Glide agora 2024. Vou quebrar você, vou te moer, e hoje eu não vou botar a tua cabeça, você vai ver que é do Senhor a guerra. Forte, queridos, eu já servi um outro lado, e eu sei a autoridade do nome do Senhor, quando eu servia do outro lado, o poder que há, mas não de comédia, gente séria, que tem o seu coração rendido ao Senhor, que caminha num verdadeiro quebrantamento, no sentido de um coração diante do Senhor, então traz força, traz encorajamento, você recebe força espiritual, um encorajamento para enfrentar o desafio, para superar a dificuldade, para perseverar na fé. Autoridade do nome de Jesus, no meu nome, disse Jesus. Em o meu nome, quando você estiver reunido em o meu nome, de dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, sem entendimento de poder, de autoridade, só que nós distraímos. Nós temos aqui hoje autoridade para demandar coisas poderosas do mundo espiritual que estavam retidas. Você, ao orar no nome do Senhor com um coração, com uma outra mentalidade, você sabe que uma cadeia de poder é estabelecida, uma extensão de governo vem até a sua vida. É aquilo que está paralisado, tem que recuar. Porque na autoridade desse nome, o inferno tem que tremer e tem que recuar. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor, como diz Paulo em Filipenses. Ao nome de Jesus, ao nome de Jesus. Que aplaudir, aplauda o Senhor. A unção está sobre você. Invocar o nome do Senhor traz direção e sabedoria. Traz clareza para as decisões, para os caminhos da vida. Porque nós somos confiando como nosso guia. Pai, nos leva na direção do teu coração. Nos leva na tua vontade. E você sai para fazer um negócio e você... Eu já vi isso. De chegar em áreas de negociação na minha vida completamente desproporcional. E aos olhos humanos já entrava vencido numa negociação pesada. Coisas químicas, coisas de laboratório. Eu era área comercial, comunicação social, área alimentícia. Fui começar a vender equipamento de gasometria, tira de uranálise, coagulação. Coisas que são muito complexas, até hoje é para mim. E eu entrava em negociações com dois compradores, pessoas técnicas, de muita grana. E eu ali parado, com a minha malinha. Mas quando eu saí em diligência, trabalho, o Senhor vai à frente. E na autoridade do teu nome, eu voltava com vitórias, que eu sabia que é o Senhor, e sempre soube que foi o Senhor. Quantas coisas, gente, para abrir essa igreja nesse lugar, foi na autoridade do nome do Senhor. Nós estamos aqui há 14 anos nesse prédio. Se eu falasse que eu pago de aluguel, você cai da cadeira, mas Deus honra, não estamos aqui porque a gente acha legal, porque Deus colocou a gente nesse lugar para salvar vidas, para tocar pessoas, para que as pessoas entrem nessa porta e sejam transformadas. Então você está sentado num lugar onde o nome do Senhor foi glorificado, e por esse nome está aberto até hoje e vai continuar. Aplaudo aquele que é santo, a direção, a sabedoria. Louvor, se prepara. E o benefício que eu posso falar aqui, o último, é o renovo espiritual. Você começa a movimentar uma dimensão que começa a entrar na tua vida, e vem o fortalecimento do teu relacionamento com Deus. E você entende que esse Deus, Ele é real, Ele te ama. E ao entender esse amor, você não é mais o mesmo, nunca mais na sua vida. E quando você entende que você experimenta esse renovo espiritual, a sua dinâmica de avivamento vem. Você não olha a situação pela situação como está, mas sabendo que ela é um processo, desse processo desencadeia uma bênção. Que dessa bênção vem coisas maravilhosas. Eu agradeço a Deus pelas lutas que eu entrei, pelas batalhas que eu vivo, porque isso torna meu coração conectado com Ele, independente dEle, e vem renovo. O testemunho nos renova. Quando nós estamos aqui buscando a presença do Senhor, quantas vitórias no nome do Senhor nós vivemos. E ao lembrar disso, eu me renovo. Pessoas que não podiam ter filho. Eu me lembro uma vez aqui, o púlpito era no meio. Estávamos orando, buscando a Deus, clamando, orando ao Senhor. E comecei a orar como vou orar daqui a pouco. E Deus me deu uma palavra, que não é uma palavra que eu não uso muito, né? Porque eu não sou médico. Ovário policístico, símbolo do ovário policístico. Enquanto eu estava orando isso, a pessoa que estava com o seu marido, ela comecei a orar, ela falou: Pai, eu vim na tua casa hoje, ele é o teu servo. Usa a boca dele para falar da minha situação, para tocar a minha vida. E ela sofria uma síndrome de ovário policístico e não podia ter filho. E quando eu liberei essa palavra, ela começou a queimar. Ela começou a chorar. A presença de Deus veio. Ela falou: vamos embora que eu estou passando mal. Naquela noite ela foi curada. A bebê veio. Daqui um tempo veio o bebê e consagrou nesse altar aqui. Eu lembro de um testemunho, entre outros mais. Coisas que a gente libera, que você sabe que vem um renovo. Por isso o testemunho, por isso aquilo que você viveu com Deus, na autoridade do seu nome, é poderoso demais. E não podemos ficar aquém dessa verdade. Distraídos. Invocar o nome do Senhor é uma prática poderosa, que fortalece a fé, que traz intimidade, que traz confiança, que traz força, que traz direção, que traz renovo espiritual. E quando nós trazemos essa verdade como uma prática na nossa vida diária, mas com entendimento, nós podemos experimentar uma conexão mais profunda com Deus. uma fé mais sólida, uma fé mais vibrante, e você começa a ser mais firme na batalha. O que acontece quando você começa a usar, é como você retesar a flecha numa direção de um alvo distante, mas essa flecha ela é certeira, porque você começa a usar na tua boca, não mais palavra de maldição, mas palavra de bênção. E você está alinhado com o teu coração em Deus, a palavra do Senhor está plantada na tua vida, você começa a liberar dinâmica, o inimigo sabe que você é um problema para ele. Uma conexão mais profunda. Feche os seus olhos. Diz a palavra para um povo que vivia um cativeiro, que estava com a sua esperança já meio perdida, e ele usa um profeta para falar, porque eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, mas para dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. A condição é a verdade do coração. Você não foi chamado para ser um papagaio de pirata, mas você foi uma pessoa chamada por Deus, marcada para andar na presença dele. Anda na minha presença e seja maduro, seja madura, seja perfeita. Deixa as coisas de menino, de menina para trás. Hoje nessa noite você está recebendo munição na tua fé para voltar para o teu campo de batalha e começar a marchar com o coração na presença dele, com as mãos habilitadas, com uma visão diferente do teu processo. Você veio hoje aqui para que o teu coração fosse iluminado por uma mensagem que quer reorganizar as tuas prioridades, que quer estabelecer um posicionamento estratégico na tua vida, invocar o nome do Senhor, porque Ele está perto quando buscamos de todo o nosso coração. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando você é um adorador, você invoca o nome dEle, os anjos vêm, o Espírito Santo se move e começa a te dar uma graça nos dons, de palavra de conhecimento, de sabedoria, dons e operações sobrenaturais, e você faz coisas que seria impossível se não fosse pela presença dele. Talvez hoje você está enfrentando uma luta muito grande, e hoje nós vamos orar pela tua vida no nome do Senhor, quebrando esse poder de ferir, porque o que mais machuca numa batalha é o nível de ferida que a gente tem que lidar. Com a perda, a frustração, a desilusão, com a rejeição, com o abandono, com as más notícias. Mas bem-aventurado aquele que crê no Senhor, que teme ao Senhor. O seu coração é firme, confiante, ele não teme as más notícias. Hoje, todos que estão aqui com o coração ferido, eu declaro uma palavra de cura. Você que está enfrentando uma dor, essa dor ela tem uma ordem, que é tentar aplacar a tua fé, mas hoje na autoridade do nome do Senhor, essa dor bate em retirada da tua vida. Nós vamos adorar o Senhor aqui nesse lugar, e você vai começar a se mover, não olhando para o ministro, para mim, para quem está do teu lado, à frente ou atrás, mas olhando para o teu coração. E algo sobrenatural que Deus quer pousar na tua vida, que é a presença dEle. E essa autoridade de conexão vai te liberar palavras, e você vai começar a ordenar luz no caos, direção para aquilo que estava um labirinto. Vestes de louvor para você que estava cinza, triste. Pessoas que estavam sentindo perdas significativas, que foi como destruir você por dentro. O Senhor está reconstruindo uma mulher muito mais forte, muito mais cheia da presença dEle, muito mais preparada. E você vai dançar com o Senhor no teu deserto. A tua resposta vai ser dançar com Deus, porque Ele coloca diante dos teus adversários uma mesa, como diz o Salmo, e unja a tua cabeça com óleo, e o teu cálice vai transbordar. Essa é a palavra para a tua vida. Diante dos meus inimigos, coloca uma mesa e me unge. Santo é o Senhor, o teu nome é exaltado. Pedimos perdão por não entender a dignidade do teu santo nome, e que nessa noite, Pai, mentes e corações seja alicerçados na tua palavra. Santo Espírito de Deus, move em nós aquilo que estava dormente, letárgico, distante, distraído. Desperta em nós aquela porção da fé que estava guardada num armário, mas vem sobre nós agora, ao trazer e evocar memórias de experiências contigo que já vivemos, como ministério, como família da fé nessa região. E o Senhor nos trouxe até aqui hoje, Pai. E na autoridade do teu santo nome eu peço agora que todas as cadeias, todos os nós, todos os cadeados sejam rompidos agora em nome de Jesus. E todo o cativeiro de emoções e mentes sejam libertos agora. Todo aquele que veio para colocar a sentença, colocar um fator limitador de você não pode, você não consegue, olha a tua vida, se cale agora em nome de Jesus. Seja amordaçado boca que se levanta para trazer incredulidade, para trazer desânimo, para trazer tristeza. Seja manietado agora e expulso para onde Jesus determinar. Eu peço agora também, Senhor, na autoridade do teu santo nome, homens e mulheres, estranhos e conhecidos, que nos cercaram para nos contaminar, que sejam desviados agora e repreendidos em nome de Jesus. Se levanta para adorar. Se levanta para adorar. Se levanta para adorar. O Espírito Santo vai colocar coisas na tua mente e no teu coração que vem do alto.
O nome de Jesus, nome que traz cura, salvação.
Feche os teus olhos e preste atenção.
Só o nome há. O nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam, e em seu nome os cegos vêm, em seu nome, e em seu nome.
Começa a invocar aquele que é santo.
Só o nome há, o nome de Jesus, nome que traz cura, salvação. E só o nome há, o nome de Jesus, todas as nações vão declarar. O Pai o exaltou, seu nome colocou acima de todo poder. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. E em seu nome os coxos
Vai receber isso. Vai receber isso sobre a sua vida.
Pra curar,
poder, autoridade, quebra de jugo, pecado sai, a enfermidade recua, toda enfermidade seja cancelada agora, no nome de Jesus, toda impossibilidade cancelada,
poder em seu nome, Jesus, pra curar,
recebe com a sua vida,
poder em seu nome,
o luto
Jesus,
sai, a tristeza sai. O engano sai, a impossibilidade sai. E eu ligo agora. Autoridade, liberdade, as bênçãos, os recursos, as conexões, as portas abertas, a saúde, o renovo, a intimidade, o poder.
Para curar, libertar, há poder em seu nome, Jesus.
Fim das suas lágrimas, fim das suas dores, fim do seu labirinto, fim das suas limitações, fim. O estreito financeiro está sendo quebrado hoje na tua vida. Falta de propósito por causa da tristeza do abandono é quebrado hoje. Pessoas se sentiam abandonadas, o Senhor está colocando um anel de pertencimento. Se meu pai, se minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Recebe hoje um abraço, a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. E as palavras das dúvidas, as palavras das impossibilidades, os medos e os temores são quebrados hoje em nome de Jesus. As portas vão se abrir antes de você chegar. Vai parecer como se você tivesse um favor de um, e você tem um favor do Rei do Universo. E aquelas dificuldades que você estava enfrentando e não estava conseguindo, coisas que estavam retidas vão começar a fluir, porque na autoridade, no nome que você anda, as coisas têm que acontecer de acordo com o coração e o propósito dele. Mas também haverá uma sabedoria específica para que você não se perca, uma sabedoria para que você possa entender que recuos são necessários para que o plano seja protegido, o propósito seja vivido. Vem sobre a tua vida hoje. Levanta bem alto os seus braços, as mãos. Pai, aqui reunidos em teu nome, Jesus amado, teu Filho, nós reconhecemos aqui a quebra daquilo que estava oprimindo. E como teu filho e servo neste lugar, eu libero dessa porção algo maior daqueles que estão enfrentando estreitos financeiros, desertos de abandono, tristeza de frustrações, insegurança por causa de diagnósticos, dúvidas porque não consegue visualizar os próximos passos. Todas essas áreas, as tuas mãos, Pai, venham sobre eles agora de uma forma sobrenatural. Os teus anjos trabalhem, tirando peso, pressão, engano, limpando os nomes e os documentos. Pessoas que estavam com os nomes como se fosse uma maledicência sobre o seu nome, o Senhor está limpando isso hoje. Teu nome será honrado, seus documentos ganharão acréscimo. Em que sentido? Sobre os seus documentos, a mão poderosa do Senhor e uma assinatura do céu, protegendo, blindando e prosperando a tua vida em coisas que você nem imaginava. Guerras estavam sendo travadas que você não imaginava. Livramento que o Senhor está dando hoje aqui para muitos, e muitos que acompanham também essa palavra. Vem algo do céu, que você possa testemunhar para que essa autoridade seja renovada na tua vida. Tua responsabilidade é permanecer íntegro com aquilo que Deus vai fazer. Não se perca na curva, não se perca na luz, não se perca na colheita, não se perca naquilo que resplandece do favor e da colheita de Deus na tua vida. Em todo o tempo sejam alvas as suas vestes, porque a consagração faz você ter conexão. E aí você tem autoridade no nome dele na tua vida. E você vai invocar o nome do Senhor. E vai ver a intervenção do Pai, que é poderosa e que ama os seus filhos. Quem está comigo pode aplaudir o Senhor que é santo. Receba essa palavra. Antes de encerrar, existem pessoas aqui que estão vindo pela primeira vez. Pessoas que estão conectadas pela primeira vez. Ou pessoas que estão afastadas de Deus. E hoje, algo poderoso na tua vida começou a mudar. É como se fosse uma quebra de uma estrutura que estava oprimindo. Isso é o amor do Senhor que está entrando na tua vida.
aquele cenário cinza, aquela nuvem negra do medo, da angústia, saiu da tua vida. Esse é o amor dele que entrou. Se você crê naquilo que o Pai fez ao entregar o seu Filho amado por nós pecadores, de todo o teu coração você é salvo. E no dia final, essa aliança que você vai fazer hoje vai fazer toda a diferença. E quando você confessa com os teus lábios, você é justificada, justificado. Ou seja, aquilo que era uma dívida contra você é cancelado, é quebrado. Você foi justificado e perdoado. E a partir de hoje você começa a andar como uma filha, um filho de Deus. Mas isso é um compromisso, que você crê no que aconteceu na cruz do Calvário. A cruz está vazia. Jesus venceu a morte ao terceiro dia, ressuscitou e hoje vive. E se você crê em todo o teu coração, quando você entrega a sua vida e faz uma aliança, o Espírito Santo entra no teu coração e estabelece essa aliança. Se você está afastado de Deus, você está vindo pela primeira vez aqui ou acompanhando, com a mão no teu coração, repita assim comigo: Senhor Jesus,
nessa noite
eu ouvi a tua palavra,
e
eu creio,
que
tu és o Filho de Deus,
que
veio a este mundo,
e
na cruz do Calvário
se entregou por mim
ao terceiro dia,
venceu a morte
e ressuscitou.
Eu confesso,
a partir de hoje
Jesus Cristo,
tu és o meu único Senhor,
meu único Salvador.
Perdoa os meus pecados,
escreva
meu nome
no
livro da vida eterna.
Eu abro meu coração
para que seja tua casa
todos os dias da minha vida,
em nome de Jesus.
Se você fez essa oração, levanta bem alto o teu braço. Você que fez essa oração, fica com o teu braço levantado.
Em casa, da mesma forma, você que está ouvindo a palavra, Pai querido e amado, eu quero apresentar os meus irmãos aqui diante do teu altar. Todos que fizeram a sua oração, todos que conectaram a sua vida nessa verdade da vitória na cruz, da aliança eterna contigo. Pai, eu peço, escreve estes nomes no livro da vida eterna. Estabelece agora, Espírito Santo, a tua presença e derrama do amor que vem do alto sobre estes corações. Guarda-os, livra-os de todo mal. E Pai, que essa obra que o Senhor iniciou hoje possa prosperar. E que a partir de hoje, toda opressão, todo jugo, toda desgraça é cancelada agora. Eles começam a viver, não mais como escravos, mas como filhos e filhas do Deus Altíssimo. E que a bênção do Senhor esteja sobre suas vidas e sobre suas famílias em todos os dias de suas vidas. Assim como igreja, os abençoamos e pedimos agora, guarda-os e prospera a tua boa obra. Assim te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor que é bom. No final aqui, você que fez essa oração, nós temos aqui os nossos boas-vindas. Dê o seu nome, seu telefone para poder participar da nossa jornada com filhos que somos. Estamos aqui para andar. E aqueles que andam com Deus não andam sozinhos, porque precisa fortalecer a fé. A fé vem pelo ouvir e caminhar com aqueles que andam com o Senhor. Então, nessa noite, eu quero te convidar a poder participar. Amanhã nós temos o discipulado, mergulhando na palavra, você pode vir. Tem reunião dos casais, um curso de noivos. Tem também as mulheres. Sábado nós estaremos juntos aqui no Ecovir, nessa pré-maratona nossa. Vamos fazer o nosso treinão aqui. Vem caminhar, vem estar com a gente. Sábado de tarde tem batismo. Tem o Ministério de Luto, o pessoal do Jiu-Jitsu que se reúne todo sábado aqui às 5 horas. É isso aí, Andrezão? 5? Às 18 horas. E o Flame à noite, com a galera mais jovens, cheios da presença de Deus, às 8 da noite. Então a gente tem uma agenda maravilhosa para você poder fazer parte e se renovar. Amém? Aplauda mais uma vez o Senhor que é bom. Obrigado, Pai, pelas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Agindo Deus, quem impedirá? Maior o que está em mim do que aquele que no mundo está. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Pois é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém e amém. Louvado seja Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus, que a unção e a comunhão do Espírito Santo, a consolação do Espírito Santo, a promessa, que seja sobre as nossas vidas. E como servo do Senhor, eu te abençoo por um tempo poderoso e da autoridade de você poder invocar o nome daquele que é santo e ver esse poder na tua vida, em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor, dê um abraço e mostrar ao seu lado, amém?